Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações e ligado no clima. É hora da gente ir lá para o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde está a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, para trazer as novidades do tempo para a gente. Morgana, afinal de contas, o bloqueio atmosférico que na semana passada ganhou força e não permitiu o avanço das frentes frias vai perder força essa semana? Quando efetivamente as chuvas devem chegar para o sul do país, principalmente ali para o Paraná, Morgana? Seja bem-vinda, traga uma boa notícia, Morgana.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos acompanham. As notícias são bem animadoras, Alex. O bloqueio atmosférico ele vai perder força. Na verdade, nesse final de semana, a gente já observou que algumas nuvens já conseguiram se formar entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná. E à medida que a gente avançar, né, essa semana, principalmente entre quinta e mais para sexta-feira, a gente vai ter o avanço aí de uma frente fria. Não só pelo Rio Grande do Sul, mas avançando por Santa Catarina, pelo Paraná e confirmando aí as nossas previsões que a partir de sexta-feira a chuva volta no Paraná e também com o avanço desse sistema para a região sudeste, também deve voltar a chover no final de semana em São Paulo, no centro-oeste de São Paulo. Só que em São Paulo essa chuva ela é mais rápida, Alexandre.
Agora, e para a região central ali, para a região do Mato Piba, demora mais um pouquinho para chegar essa chuva, Morgana?
Na região do Mato Piba, perdão, agora já é um período mais seco.
É,
Então,
né?
climatologicamente, já não costuma chover muito. Maio ainda costuma ter alguma chuva mais isolada em Goiás, em Minas. E pelos modelos numéricos, este ano a gente vai ter essa chuva em maio, só que só a partir da semana que vem, entre os dias 18 e 19. Os modelos estão indicando que uma nova frente fria vai conseguir avançar pela região sul. Na verdade, no próprio Rio Grande do Sul, esse sistema não deve causar muita chuva. A chuva deve ser mais intensa no Paraná e em direção a São Paulo e também pegando os estados da região sudeste, centro-oeste como um todo. Goiás, Mato Grosso, né? Se bem que no Mato Grosso, só para registrar que ainda continua chovendo, principalmente na fronteira noroeste e oeste, mas a partir da semana que vem, esses volumes de chuvas vão ser intensificados.
Daqui a pouquinho a gente vai ver os detalhes aí dos mapas com a Morgana. Mas antes, Morgana, queria que você mostrasse para a gente condição do Brasil aí em termos de chuvas ou falta dela, né, nesses últimos 5 dias, Morgana.
Então vamos lá, eu já compartilhei o um mapa de acumulado de chuva dos últimos 5 dias. Então, a gente consegue observar que realmente há uma concentração dos maiores volumes na porção mais norte do país, né, que vai desde o litoral norte da região nordeste, passando pelo interior aqui do Amazonas, Roraima. No estado de Roraima está chovendo bem. Na faixa leste do nordeste como um todo, né, desde o sul da Bahia até o litoral de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. E mudando a questão da escassez de chuva, principalmente na região da campanha, principalmente na semana passada a gente teve muita chuva, o que o mapa reflete nesses tons aí em azul. Por outro lado, a gente vê uma escassez quase que por completa no centro-oeste do Paraná. A chuva está mais concentrada na faixa leste, né, desde Santa Catarina até o Paraná. No último final de semana, como eu havia comentado no início, algumas nuvens se formaram e na região ali mais fronteira com o Paraguai, deu alguma chuvinha mais isolada no Mato Grosso do Sul e a gente já viu alguma formação de nebulosidade mais isolada no oeste do Paraná. No Mato Grosso também, a gente pode observar que na faixa oeste do estado as chuvas estão continuando, né? Estão continuando e até com volumes considerados.
Muito bem. Agora, o Morgana, você mostrou para a gente essa concentração de chuva na metade sul do Rio Grande do Sul, mas essa chuvarada já parou, né? Se a gente olha o mapa agora, a gente vê o satélite agora, a imagem do satélite agora, a gente vê que essa condição já é outra, né?
Sim, vamos acompanhar juntos a imagem de satélite mais recente. Então, a imagem é essa. A condição mais chuvosa na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai ocorreu no final da semana passada, mas especificamente na sexta-feira. Agora a gente observa algumas nuvens no Uruguai, mas a chuva ela está acontecendo de maneira mais isolada, é aquela chuva mais fininha do leste de Santa Catarina, passando pelo leste do Paraná, subindo aqui para São Paulo, em direção ao Espírito Santo. A gente observa que no Mato Grosso do Sul há uma condição de nuvens, o que já é um bom indicativo, porque na semana passada a gente via que essa região praticamente não havia nem nuvens por conta aí do bloqueio que impedia não só o avanço das frentes frias, que deixou esse tempo mais chuvoso na campanha, mas também quase que a ausência por completo de nuvens, Alexandre.
É verdade. E lá no Nordeste a chuva continua.
Continua, para a felicidade aí dos pequenos produtores, principalmente no interior da Paraíba, Pernambuco, o pessoal está todo animado, porque as chuvas agora, apesar de não ser tão volumosas, mas é aquela condição de chuva mais persistente, o que favorece a manutenção da umidade no solo.
Muito bem. Bom, Morgana, o que vem por aí? Essa mancha amarela que a gente vê mais abaixo aí na Argentina, Morgana, é a frente fria?
É, mas não é essa...
Que vai chegar.
Que vai chegar. A gente está com um sistema de baixa pressão aqui no Oceano Pacífico. Você consegue observar essa curvatura aqui das nuvens, Alexandre?
Fica bem claro.
A gente tem um ciclone extratropical que há pelo menos 4 ou 5 dias ele está parado ali no Pacífico. E à medida que a gente vai avançar essa semana, esse sistema vai conseguir romper a barreira dos Andes e organizar aí um sistema de origem frontal. E esse sistema vai ser o que vai conseguir avançar pela região sul do país. A gente vai mostrar aqui no mapa, eu vou até pegar o campo de pressão atmosférica para a gente ver o deslocamento desse sistema que está realmente associado à questão da chuva na região sul. Seria esse último mapa aqui do meu canto direito. Eu tenho aqui a previsão para hoje à noite, a gente tem no Oceano Atlântico essa alta pressão e no Pacífico essas linhas mais juntinhas, né, é justamente o que mostra a presença desse ciclone extratropical. Para amanhã ele deve persistir, na quarta-feira também, e a partir de quinta-feira a gente já vê uma mudança, né, em 96 horas, bem significativa do padrão da pressão atmosférica, tanto no Pacífico quanto na própria região da Argentina.
É isso que vai permitir o avanço da frente fria?
Isso, na verdade, é esse sistema que é a frente
fria.
Que
é a frente fria, tá.
A partir de 96 horas, que seria sexta-feira, esse sistema ele realmente se organiza e deve passar aí pela região sul. No mapa, tanto do meio quanto da direita, a gente tem as saídas de chuva. O da esquerda é o modelo Cosmo, rodado aqui no IMET, e o do meio, a tela do meio é o GFS, com a saída aqui feita no IMET, mas o modelo americano. A gente percebe que para amanhã, 48 horas, seria na terça-feira, por conta aí dessas perturbações na Argentina, e esse fluxo que desce mais quente e úmido, deve haver alguma chuva mais isolada na porção sudoeste da campanha, e alguma possibilidade de chuva na região das Missões. Ao longo do dia de amanhã, a chuva ela vai persistir na faixa leste, desde Santa Catarina até o Espírito Santo, e no Nordeste, principalmente do Recôncavo Baiano, em direção ao litoral de Sergipe e de Alagoas. Muita chuva ainda deve acontecer na porção mais norte, entre o Maranhão, Nordeste do Pará, no Amapá, e também em Roraima. Para 72 horas, que seria na quarta-feira, a gente observa que essa condição mais chuvosa ela deve persistir no centro-sul do Rio Grande do Sul. A gente já vê um avanço um pouco mais significativo. E em 96 horas, na verdade aqui é terça, quarta, quinta, 96 horas, a gente já vê um volume mais significativo de chuva na porção centro-leste da Argentina, já vê uma mudança ali também no Paraguai. E para 120 horas, essa chuva já praticamente ocorrendo em toda a região sul do país e também no sul e oeste do Mato Grosso do Sul.
Agora, qual é a qualidade dessa chuva, Morgana?
São chuvas volumosas, são chuvas entre 40 a 50 milímetros, de acordo aqui com o modelo americano. O nosso modelo, ele vê uma saída de chuva um pouco mais atrasada em relação ao modelo americano, né? Ele vê um atraso aí de 24 horas.
Mas chega também, né?
Mas chega também. E logo em seguida, esse sistema ele deve avançar, né, para o litoral da região sudeste, uhum, ocasionar alguma chuva mais isolada em São Paulo, mais para o sábado. Tá. E a partir do dia 15, a gente já vê que vai ter uma organização, novamente, de áreas de instabilidade, principalmente entre o Mato Grosso do Sul e o norte do Paraná. Paralelamente a isso, a gente vai ver uma frente fria um pouco mais organizada na faixa leste, ali no, na altura do Rio Grande do Sul, e a associação entre esses dois sistemas está indicando aqui uma maior concentração de chuva na porção oeste e norte de Santa Catarina em direção ao Paraná. Os modelos não indicam que a chuva em si vai ocorrer no Rio Grande do Sul, porque a frente fria, a outra frente fria, ela vai se deslocar mais para leste. No Rio Grande do Sul, a gente vai ficar com uma massa de ar mais frio e esse contraste entre as temperaturas vai favorecer a formação dessas nuvens de chuvas mais intensas sobre o Paraná. Então, as notícias são bem animadoras. A gente espera que as previsões para essa primeira semana realmente venham a se confirmar e, na sequência, a gente tenha a subida, né, desse sistema aí em direção ao litoral da região sudeste, onde ele vai favorecer a ocorrência de chuva e também organizar as instabilidades pela região central. Se nós formos olhar um pouco mais para frente, né, que seria na semana de 18 a 20, os modelos eles indicam essas chuvas se intensificando também na região central. Aquele comentário do início, né, aquelas últimas chuvas, né, do período chuvoso, voltando a acontecer em partes de Minas Gerais, Goiás e também no centro-sul e leste do Mato Grosso.
Isso, então, confirma que aquele bloqueio atmosférico que estava impedindo o avanço das frentes frias, ele acabou mesmo. E, a partir daí, as frentes frias vão conseguir continuar avançando. É isso, Morgana?
Isso. Eu lembro que, no mês de abril, a gente falava que tinha uma tendência de que, a partir de maio, nós veríamos uma maior frequência, né, de passagens de frente frias, uhum, pela região sul e, consequentemente, o retorno das chuvas. A gente analisando o fluxo dos ventos lá na alta atmosfera, realmente a gente vê que todo o padrão que antes estava desfavorável à subida dessas frentes frias mudou. Então, a gente tem toda a atmosfera mostrando um padrão de mudança no sentido de favorecer a ocorrência dessas chuvas.
Muito bem. E temperaturas, Morgana? Como é que fica a condição das temperaturas?
Gradativamente, as temperaturas tendem a se a caírem, né, a entrar em declínio, conforme a gente tem um avanço dessas frentes frias mais organizadas. A gente observa que, nesse primeiro momento, né, que seria nesse próximo final de semana, na região sul, a gente vai ter uma variação não tão intensa quanto a que está prevista a partir mais do dia 15 e 16, quando os modelos indicam que uma massa de ar mais intensa, associada àquela outra frente que vai organizar um pouco mais de chuva na faixa leste da região sudeste. Então, para o segundo período, né, a segunda quinzena aí do mês de maio, os modelos indicam que o frio vai começar a dar o ar da graça.
Mas algum alerta, alguma preocupação ou tem que ficar atento só, Morgana?
A gente fica atento porque nesse período de transição, né, entre o término do período seco e o início do período chuvoso, os modelos eles costumam ter algumas mudanças nas rodadas, né, nas resoluções de um dia para o outro. Mas em termos de curto prazo, a gente vai atualizando e, eventualmente, se isso vier a se confirmar com 2, 3 dias de antecedência, a gente emite os avisos meteorológicos especiais relativos a declínio de temperatura e talvez é a possível formação de geada.
No radar, por enquanto, nenhum sinal de alerta, então, né? Por
ainda
enquanto.
Ainda não. A gente já está com o estado de atenção, né? Olhar com um pouco mais de cuidado, mas a questão de emissão de aviso seria uma condição mais de curto prazo.
E essa queda de temperatura, ela predomina mais, então, na segunda quinzena do mês?
Isso, na segunda quinzena. Eu vou compartilhar aqui a tela. A gente pegar outra saída do modelo, para a gente ver com um pouco mais... Você consegue ver?
Estamos vendo.
Então, aqui a saída de temperatura máxima. Deixa eu só pegar aqui. Na verdade, aqui temperatura mínima, a partir do dia 12, deixa eu ver que já começa a cair um pouco mais. Uhum. Só que a partir do dia 15, 16, essa queda ela é bem mais acentuada, né? E tende a avançar pela região do Sudeste, também parte da região central do país.
Fica bem claro na mudança do mapa aqui.
Da tonalidade.
Exatamente. Ô Morgana, tem uma pergunta aqui do Luiz Mitsui. Ele é de Cornélio Procópio, aí lá no Paraná. Planto na região de Sertaneja, no Paraná, já faz 37 dias, aquilo que eu te falei, Morgana, quase 40 dias sem chuva por lá. 80% das plantações de milho em fase de floração. Alguma perda já existe, mas a pergunta é, será que teremos chuvas até o fim de semana? Porque caso não chova, a gente vai perder uma porcentagem ainda maior das lavouras. Vai, né, Morgana?
Sim. Felizmente, a chuva ela vai chegar, apesar de ser num momento quase que crítico, né, da penalização das lavouras, mas a partir de sexta-feira a chuva vai chegar e, infelizmente, vai reverter esse quadro de maiores perdas.
Muito bem. Mas, a longo prazo, a tendência se confirma, Morgana? Essa volta da chuva se confirma?
Vamos lá. Então, a gente tem um mapa de 7 a 15, onde tem um indicativo de chuvas não tão elevadas no Paraná, mas já há um indício que vai ocorrer chuva no sul do Paraná.
Ô, Morgana, a gente não está conseguindo visualizar esse mapa.
Ah, desculpa, vamos lá.
Tá.
Estava falando aqui e vocês me vendo. Agora sim.
Agora sim.
A gente tem aqui o acumulado de chuva do modelo americano entre o dia 7 e 15, apesar dele não mostrar muitos volumes entre o sul do Mato Grosso, sul e o norte do Paraná, essa chuva ela vai acontecer. O modelo indica também volumes um pouco mais significativos na fronteira sudoeste aqui do Rio Grande do Sul com a Argentina. A chuva ainda deve persistir na porção mais norte da região norte, também na faixa leste do Nordeste, e ver que nessa primeira semana realmente não deve haver chuva na porção mais central e em parte da região sudeste. Porém, a partir do dia 15, há um indicativo realmente de mudança, quando o modelo indica essa chuva um pouco mais significativa, concentrada no Paraná, no leste de São Paulo, e com um deslocamento provável, né, para a região sudeste e parte da região central.
É nítida a diferença, né, Morgana?
É nítida. A gente... durante o final de semana, acompanho a atualização desses mapas e ele vem pelo menos há 2, 3 dias aí com essa persistência. Vamos torcer para que essa condição realmente ocorra e com isso aí a gente vai ter uma condição um pouco mais favorável para o milho safrinha, né?
Sem dúvida. Na verdade, esse mapa é mais tendência do que previsão por enquanto, né?
Isso, a gente não olha em termos quantitativos, mais em termos qualitativos e em termos de área de abrangência. Como a gente está acompanhando toda a evolução da mudança dos ventos, principalmente na alta troposfera, a gente vem observando que realmente há uma tendência de termos uma condição um pouco mais favorável para essa condição mais úmida, que vem principalmente aqui da região norte, organizar um pouco mais e trazer a formação de áreas de instabilidade nessa parte do país.
Frente fria subindo, condição mais úmida da região norte se encontrando aí com as frentes frias, mais chuva para a região.
Na verdade, as frentes frias elas não conseguem avançar essa segunda, não essa dessa semana. Na semana que vem ela não vai conseguir avançar tão continente adentro, ela vai ficar mais oceânica, o que vai predominar é a circulação dos ventos, principalmente na alta troposfera, que vão conseguir trazer um pouco mais de umidade da porção norte.
Tá certo. Muito bem, recado passado então, boa notícia para quem está preocupado aí com a condição de chuva.
Esse é o mapa de temperatura.
Temperatura, né, Morgana? Mostra para a gente então, por favor.
Aqui a gente tem a primeira semana, onde já há uma certa mudança, principalmente na porção mais sul, mas a partir do dia 15, realmente, o mapa indica valores bem mais baixos de temperatura, condizente com a condição atmosférica que ele coloca, né? Com a subida e a organização de uma massa de ar mais intensa.
Muito bem. Principalmente ali no sul, né? A gente vê essa...
No sul do país.
Muito bom. Legal. Morgana, por enquanto, muito obrigado. A gente volta para atualizar essas informações. Obrigado também ao Luiz, que participou com a gente. Fica tranquila aí, Luiz, a partir de sexta-feira, chuva chegando aí na sua região, região de Sertaneja, Cornélio Procópio. Também uma condição melhor aí para a segunda quinzena, pelo menos essa é a expectativa aí para o clima. Obrigado por enquanto, Morgana. Até a próxima.
Até a próxima, Alexandre.
A Morgana Almeida é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, mais destaques, mais detalhes para você. Continue com a gente.